Salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast pós-jogo. Eu já vou começar pedindo desculpa pela minha voz. Primeiro porque eu tô meio ruim da garganta mesmo, já tava um pouco gripada, tomei chuva, fiquei pior. E aí eu tive que gritar na janela, graças ao Palmeiras, e o resto da voz foi embora. Então já peço desculpa por essa voz rouca que vos fala aqui. Mas hoje a gente veio falar de uma coisa que aconteceu no Campeonato Brasileiro, assim, é inacreditável o que aconteceu, assim, isso é um suco do que é o Palmeiras de Abel Ferreira, essa virada, claro que não o primeiro tempo, mas essa recuperação. A gente vai falar bastante do que aconteceu, mas que jogo, meus amigos, a gente ainda tá aqui com a emoção no alto, a flor da pele. Então, bem-vindos a mais um podcast pós-jogo, hoje para falar de um jogo aí que tinha um sabor, assim, não vou dizer de decisão, porque não tem nada definido, o Botafogo ainda tem 3 pontos a mais que a gente, ainda tem um jogo a menos, a gente ainda tem outras 7 finais para jogar, mas era um jogo com sabor de permanecer no game ou não. E o Palmeiras permaneceu no game, estamos no game. E é isso. E para conversar comigo tá aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite. Antes que eu me delongue mais, a gente fica aqui a noite inteira.
Ah, não, fica tranquila, vai. Ó, pessoal, bom, prazer, Gabriel Assis. Estamos aqui radiantes com essa vitória do Palmeiras. Pedir desculpa também, a voz tá meio prejudicada. Eu não sou de gritar muito, mas olha, hoje foi necessário, assim como foi necessário eu abrir uma cerveja, tá, depois do jogo, então vocês me dão licença aí que eu vou tá molhando as palavras enquanto eu gravo esse podcast. Espero que você tenha feito mesmo aí depois do jogo, se você gosta, porque, meu amigo, aconteça o que acontecer pro resto do campeonato, que jogo lindo, que roteiro lindo, como eu falei contra o São Paulo, eu falo de novo. Como é lindo ver os grandes jogos do Palmeiras de Abel Ferreira. O momento é de um Palmeiras fragilizado, mas esses últimos 4 jogos eu realmente tenho achado lindo. Lindo de ver no sentido de que o time bateu lá embaixo, bateu lá no fundo do poço depois da derrota contra o Galo. E pouco a pouco vai ressurgindo. Cada jogo a gente vê uma coisa nova, vai voltando a sonhar. Como eu sempre falo, aqui no análise a gente fala mais de tática, não fala muito dessa parte tão emocional, que é muito importante dentro do futebol. Mas eu confesso que esse fim de ano, que o Palmeiras perdeu, chegou a ter tudo perdido, eu tô valorizando esses momentos assim de que o Palmeiras consegue se reencontrar com a sua melhor versão. Foi assim contra o São Paulo, foi assim hoje. E um dia que a gente vai levar pra sempre, cara. Do mesmo jeito que quando o Palmeiras tomou aquela virada do Vasco na Mercosul e ninguém esquece, hoje, 2023, em 2070, se ainda tiver mundo, eu vou falar pros meus netos desse dia. Então, foi muito especial o que aconteceu hoje. O Palmeiras vai construindo uma história bonita nesse resto de ano. E tem muita coisa tática para falar. O jogo de hoje foi recheado de assuntos táticos. O Palmeiras tomou um vareio no primeiro tempo e deu um vareio no segundo tempo por questões táticas, não só por elas, por questões mentais também, mas a tática e o coletivo teve muito presente. E eu já estou me alongando também, Val. Então, pessoal, que se prepare, porque hoje a gente está na emoção e o podcast vai ter uns 3 dias.
Hoje no podcast vai ser difícil ter cabeça fria, que a cabeça tá quente, o coração tá quente, tá tudo na maior emoção aqui. E como é bom pertencer, né, Assis? Como é bom fazer parte e poder contar a história aqui, a história do Palmeiras de Abel Ferreira, da Terceira Academia, pelas nossas vozes, pela nossa visão de jogo, pelas análises que a gente traz. Então, acho que fazer parte disso é muito especial, né? E, enfim, queria começar falando com você sobre o primeiro tempo, né? A gente tem que começar pela coisa que não deu muito certo ali. Primeiro tempo do Palmeiras.
Vamos tirar o elefante da sala. Depois a gente fala da parte boa.
Tem que falar, né? A gente tem que falar disso. Então, assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo do que a gente viu nos últimos dois jogos contra o São Paulo, que o Palmeiras goleou o São Paulo por 5-0, e contra o Bahia, que apesar de ter sido um resultado magro, o Palmeiras teve um bom controle do jogo, criou grandes chances, teve boas oportunidades, só não conseguiu efetivar essas oportunidades, até porque o Bahia era um time que estava bem montado, principalmente defensivamente. E hoje o Palmeiras mostrou algo que a gente não via há muito tempo, tomar 3 gols assim logo de cara no primeiro tempo foi preocupante. O Botafogo aproveitou muito os espaços que conseguia ali no time, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Assis? É um time que é muito inteligente, tem jogadores que são muito rápidos e eficazes, é um time que resolve muito rápido, consegue trabalhar bem a bola e atrair a marcação do Palmeiras de um jeito muito inteligente para conseguir conquistar esses espaços para jogar principalmente no meio da nossa defesa ou então nas costas da nossa linha defensiva. E eu acho que isso fez com que o Botafogo fizesse esse primeiro tempo magistral, né, como disseram aqui na televisão, controlando e dominando o jogo. Foi um primeiro tempo que foi muito forte do Botafogo e, claro, muito abaixo do Palmeiras, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a forma que o Botafogo se comportou para atrair a marcação do Palmeiras e os espaços que o time conseguia conquistar. Fora isso, é claro, tem jogadores que são muito rápidos, muito ágeis, inclusive o Tietê, que é ex-Palmeiras, que foi campeão com o Palmeiras em 2016, se eu não estou enganada, fez um golaço ali de fora também, então aproveitou esse sentimento. E eu acho que até mesmo o Palmeiras, mentalmente, nesse primeiro tempo, não conseguiu se recuperar do primeiro gol. Eu acho que o primeiro gol foi muito determinante para o que o Palmeiras ia fazer, porque apesar do começo do jogo o Palmeiras já ter sido um pouco dominado, as coisas elas acabam por ruir depois do primeiro gol. E aí a gente tem o segundo e o terceiro, que também mostram que a fragilidade que a nossa linha defensiva se encontrava pelas circunstâncias do jogo e pelo anímico também, né, Assis? Eu queria saber o que você enxergou aí dessa movimentação, do que o Palmeiras acabou sofrendo nesse primeiro tempo.
Eu deveria começar de uma maneira mais educada, mais polida, mas como a gente tá na emoção aqui, o meu primeiro comentário já vai ser reclamando da transmissão do jogo, porque o comentarista aqui não quer ser arrogante, prepotente, como se só eu ou só o Análise Verdão soubesse de futebol. A transmissão da Globo, vamos dar nome, claro, a transmissão da Globo é feita por um narrador extremamente experiente, por um cara que foi um dos maiores laterais da história do futebol, que é o Júnior Maestro, Caio Ribeiro, que é comentarista há anos e foi jogador por anos, então óbvio que os caras, eles têm propriedade para falar de bola. Mas o comentarista brasileiro, ele tem essa mania de tudo problema os 3 zagueiros. E eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que apesar dos 3 zagueiros realmente não serem talvez o esquema mais indicado para você enfrentar esse time do Botafogo, o problema não esteve nos 3 zagueiros, simplesmente. Eu acho que o Botafogo conseguiu uma superioridade imensa no primeiro tempo por alguns motivos. O Botafogo é um time muito físico, o Botafogo só tem tanque em campo. A dupla de zaga do Botafogo são os tanques, o lateral esquerdo, o Marçal, é um tanque, o Tiquinho Soares é um tanque, o Vitor Sai, principalmente o Júnior Santos nas pontas, vocês viram o que aconteceu no primeiro tempo, quando esses caras voam em campo. E o meio campo também, mesmo o Tietchan, que é mais franzino, sempre foi muito agressivo na marcação, desde a época do Palmeiras, o Marlon Freitas é grandão, o Eduardo é grandão. O que o Botafogo fez? O Botafogo, ele, assim como no primeiro turno, preenche muito bem o meio campo, faz com o Tiquinho Soares e o Eduardo se preocupam em não deixar com que o Zé Rafael receba essa bola, com que o Palmeiras tenha linhas de passe para sair jogando por dentro. O Palmeiras acaba saindo jogando muito com o Gomes e com o Mike pela direita. Aí, quando essa bola chega no lado direito ali com esses dois jogadores, o Botafogo encaixava essa marcação individual só nos jogadores que estavam mais perto da bola, para forçar o Palmeiras a jogar mais longo e aí o Botafogo ou forçar um passe por dentro. Nisso o Palmeiras teve muitos erros de passe, especialmente com o Luan no primeiro tempo na saída de bola, nessa função dele como volante muitas vezes na saída de bola. Dessa vez ele foi mais pressionado e não conseguiu responder bem. Ao mesmo tempo, o Palmeiras não tinha um centroavante lá na frente para brigar por uma bola longa, então ficou o Palmeiras meio travado para sair jogando, ponto 1. Ponto 2, Botafogo recuperando essa bola como estava, é muito automático para esse Botafogo. O Júnior Santos dispara pela direita, o Vitor Sá dispara pela esquerda. É muito automático. E eles conseguiram bilhões de contra-ataques, assim. Sempre com a ajuda do Tiquinho, que sai da referência para receber essa bola no meio-campo e ajudar a ligar esses dois pontos em contra-ataque. Ponto 3, e o principal na minha visão, Val, como que o Palmeiras defende nesse esquema com três zagueiros? A linha de 5 se monta normalmente, Richard Rios e Zé Rafael, os dois volantes, à frente da defesa, normal, o Breno Lopes e o Hendrick, que são os pontas em teoria, eles não marcam tão abertos. Nesse esquema com três zagueiros, eles não precisam voltar até o final. Só que o Botafogo forçou o Palmeiras a fazer isso em alguns momentos. O Breno, por característica muito natural para ele, voltava sempre. O Hendrick, para ter gás para o contra-ataque, porque não é característica dele, acho que tem até ordem do Abel nisso, porque o Hendrick nunca foi esse cara de voltar na marcação até o final, o Hendrick não voltava. E aí o Botafogo deitou e rolou pelo lado esquerdo. O Botafogo direcionava todas as suas saídas de bola por ali. Aí a bola batia no pé do lateral esquerdo, o Marçal, com cara de bom passe, encosta nele o Tietê, encosta nele o Eduardo, que é o outro meia, já atrai a marcação, porque o Palmeiras faz marcação individual. Então sempre que um jogador do Botafogo se aproxima da bola, o jogador do Palmeiras vem junto com ele. E aí o Tietê e o Eduardo se aproximavam da bola no lado esquerdo, já traz os volantes do Palmeiras para esse setor, esvaziando a cabeça da área, por exemplo. E principalmente, o Vitor Sá se aproxima da bola, vem mais perto do lateral esquerdo para trocar os passes mais curtos e traz o Mike junto com ele. O Tiquinho Soares, que é um jogador espetacular, sai da referência, traz o Gomes junto com ele. Mas o Andy, que é o cara que voltaria pela direita, não volta. Então sempre nessas combinações pela direita da defesa do Palmeiras, do lado esquerdo do ataque do Botafogo, o Botafogo tinha mais gente, trocava passe com velocidade, com qualidade, e aí isso fez o Botafogo criar muitas jogadas. Eu não consigo nem dizer que o Palmeiras talvez tenha entrado dormindo. É claro que o Botafogo entrou numa rotação muito acima, e o Botafogo, assim, acho que se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, esse teria sido o menor dos motivos, mas vale dizer aqui, semana passada o Botafogo teve o seu jogo no meio de semana adiado. Já o Palmeiras jogou contra o São Paulo em intensidade altíssima e pouco tempo depois já teve que jogar contra o Bahia também. Então o Botafogo estava mais descansado que o Palmeiras nesse ponto, porque tem menos jogos acumulados nos últimos 10 dias. Enfim, mas o Botafogo com uma atitude maravilhosa, assim, muito competitivo, executando perfeitamente o que tinha que fazer, confiante, deitou e rolou, fez um 3-0 que podia ter sido 4-5 para mais. O Júnior Santos teve um lance na cara do gol para fazer mais um no primeiro tempo ainda, teve bola na travessão do Tietê. Eu acho que o Palmeiras foi sentindo isso, né? Porque, poxa, um jogo desse tamanho, você sendo completamente superado pelo adversário, não consegue jogar, acumula erro, vai se afobando, foi perdendo concentração, teve até lateral errado. Foi um terror, Val. Mas aí eu acho que esse é o resumo da minha visão, assim. Acho que o Botafogo soube explorar todas as fraquezas que esse esquema com três zagueiros tem. Foi com esse esquema que o Palmeiras se ajustou na temporada, nos últimos três jogos, então acho que não é para demonizar o esquema, mas o Botafogo soube ler muito bem as deficiências do Palmeiras. Acho que o jeito de jogar do Botafogo casa muito com o jeito de jogar do Palmeiras, e a conclusão foi que o Botafogo deu um vareio como há muitos anos o Palmeiras não levava. Acho que não era Abel, o Palmeiras nunca levou um vareio desse tamanho como levou nesse primeiro tempo. Quem acompanha o nosso Twitter viu que a gente tá até soltando os cachorros lá, porque realmente foi uma pancada muito grande, mas esse elenco, de um tempo pro outro, assim, demonstrou uma força e uma ambição que assim, surpreende. Eles já ganharam muita coisa, mas ainda assim o que eles fizeram o que eles fizeram nesse segundo tempo foi de uma capacidade mental e de acreditar que, olha, é pra guardar na história esse jogo mesmo. Acho que eu tô aqui há, sei lá, 5, 6 minutos falando sem parar. O pessoal deve estar até cansado já, vou passar pra você, Val. Mas olha aqui, eu passei 5 minutos falando de um vareio absurdo, de uma superioridade técnica, física, mental, tática, de uma superioridade do Botafogo em todos os setores do campo. O Botafogo abriu 3-0 e o Palmeiras simplesmente virou. Assim, não tem o que falar. Não tem palavras. Esse jogo vai ser aquele jogo que você pega uma foto da comemoração do último gol e faz um quadro.
É o time da virada, né? Como diz a nossa música que o Abel tanto ama, o time da virada é o time do amor. E falando em Abel, assim, se você citou a questão da crítica aos três zagueiros, né? E vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que a tônica do segundo tempo tem muito a ver com essa questão do posicionamento. Tanto é que a questão dos três zagueiros, ela foi tanto o menor problema do Palmeiras ali, que o que foi mudado para o segundo tempo não foi nenhuma peça específica, foi uma mudança bem sutil, inclusive, e que a gente já viu acontecer em alguns momentos, que fez com que o Palmeiras se recuperasse de uma forma muito, muito rápida, né, dentro do jogo. Rápida, eu digo assim, para quem tomou esse vareio no primeiro tempo, abrir o segundo tempo dessa forma foi muito importante. Então, primeiro, falar dessa mudança, dessa configuração do Palmeiras. O Abel, ele coloca o Mike mais adiantado e o Gomes dobrando com ele do lado direito, que era onde o Botafogo estava fazendo a festa, como você mesmo falou, que era onde o Botafogo tinha mais vazão. Ali o Mike sofreu muito, e olha que o Mike vem fazendo partidas muito boas pelo Palmeiras. Contra o São Paulo ele jogou muito, contra o Bahia ele jogou muito também, e hoje ele acabou sofrendo um pouco até pela capacidade física e também, eu diria, pela velocidade do time do Botafogo ali por aquele lado. Então o Abel faz essa mudança de posicionamento dentro de campo. A gente então tem o Gomes pelo lado e o Mike dobrando nessa marcação. E a gente tem o Endrick também, que chama uma responsabilidade para ele. Primeiro gol, inclusive, ele carrega a bola sozinho. Ali passa por uns 2, 3 jogadores do Botafogo e finaliza muito bem. Perdão, gente. Mas não só isso, eu acho que a gente tem que falar um pouco do que o Everton falou no final do jogo, na entrevista, que também ajudou o time a mudar. E apesar de não ser um dado técnico, como a gente analisa aqui dentro de campo tático, né, é algo que o Abel faz e faz muito bem. E já ele já fez isso uma vez e deu certo também com o Palmeiras, que foi falar assim: gente, pior do que esse primeiro tempo que a gente fez, não tem como fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá, começar do zero e vamos ganhar o segundo tempo. Vamos para cima para tentar ganhar o segundo tempo. E é uma coisa que o Abel fala: o Palmeiras não vai vencer sempre, mas vai sempre ser competitivo. E eu acho que isso aconteceu muito no segundo tempo. E aí define muito bem a forma que você colocou aqui nas nossas pautas, se você me dá licença de colocar aqui para a turma, um segundo tempo dos sonhos. Por quê? Porque a gente tinha um Palmeiras que conseguia controlar as ações do jogo, um Palmeiras que ajeitou sua marcação, esqueceu aquele primeiro tempo que realmente é um primeiro tempo para a gente esquecer a forma como foi jogada, e se ajustou dentro de campo. Então, o Botafogo tem a dificuldade agora de sair jogando, tem a dificuldade de atrair a marcação como estava fazendo no primeiro tempo, e tem a dificuldade de chegar no nosso gol. O Palmeiras, por outro lado, consegue começar a trabalhar a bola e criar chances. Quando o Endrick faz o primeiro gol, o que eu notei assistindo o jogo foi que o Botafogo começou a sentir a melhora do Palmeiras também. O Palmeiras, ele melhorou visivelmente, não só para os nossos olhos de analistas e de torcedores, mas também para os olhos do adversário. O Botafogo viu o Palmeiras crescendo, e é claro que o time do Botafogo não é bobo, está acompanhando o que o Palmeiras vem fazendo e conhece o time do Palmeiras, porque, gente, existe analista de desempenho ali, então o time do Botafogo sabe muito bem que o Palmeiras é um time perigoso. É só a gente ver a campanha. Teve até, assim, jogos que o Palmeiras criou muito e não conseguiu finalizar tão bem. Mas hoje a gente conseguiu aproveitar grande parte das nossas chances para virar o jogo. Então eu acho que são fatores que são muito determinantes para como vai acontecer o decorrer do jogo. Então o Palmeiras ajusta sua marcação, corrige os erros de uma forma que, mesmo sem trocar peças, sem tirar jogadores ou colocar jogadores, o Palmeiras consegue se ajeitar. E aí, uma coisa até que eu falei para o Assis antes da gente começar o podcast, é que, assim, por mais que o Palmeiras tenha colocado o Gomes para jogar ali na lateral, quando a gente está em uma posição ofensiva, quando o Palmeiras precisa se defender, o Gomes volta para a posição dele, de origem ali de zagueiro, e o Mike completa a linha, formando uma linha de 5 com os 3 zagueiros. Então ele não deixou o esquema tático, ele mudou um pouquinho a formação, como a construção do jogo acontecia, e eu acho que isso fez toda a diferença, porque ele realmente pegou no cerne da onde o Botafogo tinha mais vazão. E aí, conforme o Botafogo foi sentindo, o jogo foi ficando um pouquinho mais tenso. Claro que teve mais paradas, a gente teve algumas faltas, a gente teve questões de cartão, VAR, pênalti que o Everton pegou. E aí a gente entra também numa noite que algumas estrelas brilharam, principalmente nesse segundo tempo. A primeira foi a do Endrick, que fez 2 gols e que chamou a responsabilidade. A gente pode ver depois aí, qualquer vídeo, o Endrick falando: passa a bola para mim, vamos, chamando a torcida para dentro do campo. A gente vê o Everton fazendo algumas defesas difíceis e também defendendo um pênalti e recuperando também a confiança do time, porque no momento que está 3-3, você sofre um pênalti, era um momento que o Botafogo podia crescer de novo, era um momento que o Botafogo podia ir para cima de novo, podia tentar ampliar a vantagem, ou então voltar a virar o jogo. E aí o Everton vai e defende o pênalti, não foi para fora, o Everton defendeu esse pênalti e a estrela dele brilhou, e aí o Palmeiras cresceu de novo, e aí o Botafogo acabou se retraindo um pouco mais, porque a gente sabe que não tem como deixar de fora, apesar de nosso trabalho aqui ser analisar as questões táticas, né? Dentro de campo ainda existe a questão do anímico, porque somos seres humanos, né? Não só a gente que está aqui falando, mas também os jogadores que estão ali dentro. Então, existe essa oscilação, esse sentimento que às vezes fica difícil traduzir em palavras, mas que acabam interferindo sim na forma como o jogo é jogado. Então, a gente tem uma tônica, a gente tem um jogo que é quase uma narrativa de uma história de ficção, né? Que não pode ser real, mas que faz com que esse jogo seja tão especial por todo o contexto. Então eu acho que, Assis, a gente tem alguns fatores que foram determinantes, então eu queria saber se você concorda comigo, o que você pode acrescentar da questão tática e técnica aí do que o Palmeiras fez nesse segundo tempo.
Não, Val, tá perfeito, assim, eu concordo 100%, é totalmente por aí, e acho que é legal a gente ressaltar que do mesmo jeito que o Palmeiras, pela inferioridade tática, o Palmeiras acabou depois sofrendo na parte mental também, no segundo tempo foi totalmente ao contrário. Porque o Botafogo, gente, o Botafogo tá tendo que lidar... Claro, o Botafogo ainda é o favorito para ser campeão. O Botafogo ainda é o time que tá mais perto do título, é o único que tem campanha de campeão até agora, tá 3 pontos à frente do Palmeiras com um jogo a menos. Então o Botafogo, sim, tá numa situação melhor para ser campeão do que o Palmeiras. Só que o Botafogo está tendo que lidar com a possibilidade de entregar um título, de dar uma entregada histórica. O Botafogo chegou a ter 10, 11 pontos na frente, então é realmente uma coisa inacreditável. E o jogo no segundo tempo, como é que aconteceu? Foi o que a Vá falou muito bem. O Gomes virou lateral direito, o Luan voltou a fazer essa saída de bola na zaga, onde tem menos pressão. O Mike se mandou pelo lado direito, o Abel até falou na coletiva que ele estava achando que um dos problemas era que os laterais estavam muito presos, o Mike e o Piquerez, isso estava tirando a saída do Palmeiras. É verdade, o Palmeiras só estava conseguindo jogar por dentro. No momento que ele libera o Mike vira um ponta direito, o Gomes vira lateral direito, aí pela esquerda a gente tem o Breno na ponta, o Piquerez na lateral. Você passa a ter dobradinha na lateral para atacar e para defender esses dois jogadores mais abertos em cada lado. Faz com que o Palmeiras consiga girar mais esse jogo de um lado para o outro, cansa o Botafogo, consegue ter uma saída de jogo mais simples, porque você começa a ter linha de passe pelos lados também. Você tira a obrigação do Henrique de voltar pela direita, então o Palmeiras consegue ter a corrigir essa deficiência na marcação pela direita, que foi, a raiz de todos os outros problemas do Palmeiras. E aí entram os momentos pontuais do jogo, né? O Palmeiras começa pressionando, o Palmeiras dá sinais de melhora, mas o que traz o Palmeiras para o jogo mesmo é que no começo do jogo o Endrick, numa jogada individual, consegue o primeiro gol. Aí eu vou até antecipar, porque a gente separou um tópico do podcast só sobre o Endrick. Mas eu acho que esse primeiro gol é uma notícia tão boa para o Palmeiras, não só pelo placar do jogo, é claro, mas porque mostra que de vez algumas coisas. Primeiro, mostra de vez que o Endrick está preparado e está pronto para ser protagonista desse time. Ele é um gol de quem está chamando a responsabilidade, de quem quer, de quem está se sentindo totalmente confortável dentro do jogo e se sentindo capaz, apto a fazer a diferença. E segundo, porque no segundo tempo, o Endrick começa o segundo tempo como centroavante, e centroavante único, que é o cenário que, na minha visão, ele mais encontra dificuldades ultimamente. O que eu falei nos últimos podcasts, o Endrick, para jogar nessa função que sai da direita para dentro, é bom, porque ele joga, ele consegue pegar a bola de frente, ele consegue partir com essa bola na direção do gol, em diagonal, ele consegue ter liberdade para flutuar, que ele precisa. O Endrick costuma render quando ele tem mais atacantes junto com ele. Quando ele é esse cara centroavante único, até hoje ele tinha demonstrado dificuldades no Palmeiras, porque tirando quando o Palmeiras está jogando em contra-ataque, que aí ele consegue ter espaço para contra-atacar, como foi contra o Bragantino, que ele fez gol driblando o goleiro, quando o Palmeiras enfrenta um Botafogo como o Botafogo estava hoje, zagueiros altos, defesa bem postada, o Palmeiras tendo que apostar no jogo aéreo, o Endrick sofre. Ou contra o São Paulo, por exemplo, na Copa do Brasil no Morumbi, que o Palmeiras lançou muita bola longa nele e ele tendo que disputar contra zagueiros mais fortes e mais altos, sofreu também. Então acho que assim, o que a gente tinha visto até agora do Endrick é que você colocar o Endrick como centroavante único no jogo que o adversário está com a defesa bem postada, não é o melhor contexto para ele render. Mas o que acontece no lance do gol? Há uma troca. O Endrick sai da referência, o Breno Lopes começa a atacar a linha defensiva do adversário, o Mike espetado na outra ponta, o Veiga ataca a linha defensiva do adversário também. Eles conseguem empurrar a defesa para trás e fazer o papel que seria do Endrick de ser mais enfiado, de empurrar a defesa para trás. E o Endrick tem essa condição de baixar um pouco, sair da referência, pegar essa bola no meio campo e partir com ela dominada, que é a melhor característica dele. Então achei por que eu me estendi aqui? Porque esse gol mostra que agora, independentemente de da posição inicial do Endrick, se for de ponta direita, de ponta esquerda, de centroavante, de segundo atacante, o Palmeiras e o Abel, todo mundo entendeu os mecanismos que são necessários para que o Endrick não perca a melhor característica dele, que é essa flutuação na intermediária, não é ficar enfiado lá na defesa, lá no meio dos zagueiros adversários. Claro, tem um vacilo do Botafogo, de quem já está mais relaxado no segundo tempo, porque o Henrique tem liberdade para conduzir, mas é um lance que, poxa, ele passa por um, passa por dois, faz que vai tocar a bola, dá o tapa na frente, faz o gol, e eu acho que esse gol no comecinho foi o que inflamou todo o segundo tempo e foi o que fez com que a possibilidade de fracassar no Brasileirão de maneira histórica voltasse a pesar pro Botafogo. E aí o Palmeiras foi ganhando campo. Demorou, o segundo gol demorou pra caramba pra sair, é verdade. Mas o Palmeiras estava pressionando. A expulsão do Adrielson, na minha visão, foi correta. Era um gol quase certo do Palmeiras. O Breno ia sair na cara do gol. E tinha o Rony para tocar ali. Não tinha cobertura. Acho que foi uma expulsão correta, na minha visão. Engraçado que no lance seguinte tem o pênalti. E aí eu acho que vale de novo a menção, porque encheram tanto o saco do Everton por não pegar pênalti. Mas é o que a gente falou, realmente, assim, durante o jogo fazia muito tempo que o Everton não pegava um pênalti. Isso é totalmente verdade, incontestável, é fato, ponto. Fazia quase 4 anos, Val. Desde o jogo contra o Ceará no Brasileirão 2019. Eu posso estar viajando, tá, gente? Posso estar esquecendo de alguma. Mas em disputa de pênalti, o Everton sempre pega uma, pelo menos. Sempre, em todas. A única disputa de pênalti do Everton pelo Palmeiras que ele não pegou nenhum pênalti foi contra o Defensa e Justiça na Recopa de 2021. Então, assim, eu já acho injusto essa encheção de saco com o Everton de não pegar pênalti. E ele pegou o pênalti que botou que manteve o Palmeiras no jogo, porque o Palmeiras consegue a expulsão do Adrielson. O lance seguinte é um pênalti que, na minha visão, não foi. O Endo que pegou só bola, tá bom? O Textor tá enchendo o saco, tá fazendo escândalo. Na imprensa, você vê, o pessoal acha que os gringos vão vir e revolucionar o futebol brasileiro, mas os gringos estão totalmente brasileiros dando escândalo pra falar de arbitragem depois do jogo. Só que o Textor tá fazendo mais escândalo, ele tá esquecendo que não foi pênalti pro Botafogo. O Rony pega só bola num desarme maravilhoso. Mas enfim, o Everton pega esse pênalti decisivo, fantástico. E no lance seguinte, num bate-rebate ali de bola parada, o Hendrick de novo acerta o cantinho. E aí o jogo vem todo pro Palmeiras, assim. A torcida do Botafogo se cala, a torcida do Palmeiras continua e aumenta ainda mais o volume. O setor visitante hoje estava reduzido por conta da montagem de um palco para show no Nilton Santos. E mesmo assim, a torcida do Palmeiras dominou o estádio no segundo tempo. Aliás, vale dizer como a torcida do Palmeiras se especializou em dar show de visitante nos últimos anos. E aí, enfim, aí depois do gol do Endrick, cara, tava na cara. É claro que na hora do jogo a gente tá sempre apreensivo, mas tava na cara, o jogo veio muito pro Palmeiras. O Palmeiras tava botando o Botafogo lá atrás, e aí consegue o gol do empate num cruzamento do Endrick no segundo pau, o Gomes bem na área. O Flaco sendo decisivo, importante, legal ver ele voltar a ter relevância. E aí, enfim, aí com 9 minutos de acréscimo, não tinha como ser diferente. E o Veiga dá uma assistência maravilhosa pro Murilo, que não fazia gol também há 3 meses e meio, mais ou menos. Desde o jogo contra o América Mineiro, foi acho que 29 ou 30 de julho. Então, fantástico, fantástico mesmo, assim. Era isso que eu queria falar do Endo, que acho que agora realmente, assim, o Palmeiras encaixou ele no time, ele tá se sentindo bem depois de um ano no profissional, acho que as coisas seguiram um processo relativamente natural até ele chegar nesse momento e tá brilhando, e é de verdade, gente, olha o que ele fez hoje. O Endo que é de verdade, se o Real Madrid souber também aproveitar a melhor característica dele como o Palmeiras soube aproveitar hoje, esse menino vai ser muito grande, porque é incrível o que ele fez hoje, ele que colocou o Palmeiras no jogo. Enfim, é isso. É isso, me estendi pra caramba, mas acho que em geral é isso. E de novo, ressaltar, incrível a força mental pra não desistir do jogo, incrível a força mental pra voltar bem no segundo tempo, incrível o acreditar do Palmeiras e a fome do Palmeiras. A gente muito falou sobre esse ano, sobre o desgaste de um elenco que já ganhou tanto. Incrível. Tinha 30 minutos, aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo estava 3-1 para o Botafogo. O Palmeiras não deixou de acreditar. O Palmeiras conseguiu o empate nos acréscimos, e nos mesmos acréscimos, ao invés de se segurar, de falar não, tá bom para a gente, foi buscar o quarto gol. E aí, assim, eu já vou passar de novo a bola para você, Val. Mas assim, ó, como eu falei, eu e o Análise, a gente aqui nos podcasts, a gente é muito cri-cri, assim. com as contas do Brasileirão. A gente sabe que o Palmeiras, para ser campeão brasileiro, precisava estar com um aproveitamento mais alto. É, o único o time que ainda está em melhor posição para ser campeão brasileiro é o Botafogo. Mas desculpa, acho que até é um desrespeito com esses jogadores que acreditaram tanto hoje. É um desrespeito se a gente não acreditar agora, tá? Então, vamos até onde dá, gente. Vamos brigar até o último minuto e se der, ótimo. Se não der, a gente vê o que faz depois. E só para... Mas querendo ou não, também a única... Uma coisa que muito foi falada, especialmente depois da derrota contra o Atlético, é que, bom, não seremos campeões, acho que agora ficou muito difícil, foco no G4, o Palmeiras atingiu 56 pontos, faltam 7 jogos para o campeonato acabar, ou seja, temos mais 21 pontos em disputa. Se o Palmeiras conseguir mais 9, 10 pontos, pelo menos a Libertadores já está garantida, então o Palmeiras está dando passos largos importantes para garantir a Libertadores ano que vem. E acho que o Palmeiras, em determinado momento esse ano, entrou muito no precisamos reformular, vamos contratar para 2024, entrou muito numa vibe já de pensar o ano que vem, mas agora volta para 2023, porque esses jogadores merecem que a gente acredite até o final que eles podem alcançar esse título.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Perfeito, eu acho que eu concordo plenamente com você. No último podcast, eu e a Mari já estávamos fazendo algumas contas também. E é como você falou, esses jogadores hoje, e não só hoje, né? Eu acho que até mesmo durante essa passagem do Abel, esses 3 anos que ele comemorou recentemente, acreditaram no time, acreditaram quando ninguém acreditava, quando a galera falava, não vai dar pro Palmeiras, Libertadores contra o Flamengo mesmo foi assim. E a gente mostra cada vez mais que é preciso confiar, né, no trabalho que vem sendo feito, né? Como diria o prof, nosso mentor aqui da análise, nada resiste ao trabalho, e o trabalho do Abel é bem feito, né? Quero fazer algumas ponderações do que você falou, começando pela questão até mesmo que você citou do John Textor, né? Ele reclamou bastante, só que o Botafogo já começou a reclamar antes desse jogo. Acho que vale reforçar isso também. O Tairo Arruda, que é CEO do Botafogo, ele tinha postado um tweet no jogo contra o Cuiabá, falando do gol do Cuiabá, que foi gol legal, a bola bateu no peito, mas ele disse que a bola bateu na mão, e ainda citou, e aí Abel Ferreira, pode me explicar o que é isso? Então, tipo, Isso já essa vibe, essa energia já vinha de antes, até porque já existia uma certa reclamação, teve bastante reclamação também por conta do jogo que foi paralisado no Nilton Santos por falta de energia, enfim. Eu acho que essa energia, essa vibe de reclamar do que estava acontecendo já estava instaurado um pouquinho, a gente já sabia que isso ia acabar pesando um pouco nesse jogo. O Braulio, ele entra em campo vindo de um afastamento, depois de um erro no jogo, acho que foi do Vasco, então tinha essa energia um pouco. Eu concordo com a Cis na questão das marcações, para mim, principalmente do pênalti, do cartão ainda dá para abrir um debate, mas eu acho que o pênalti, para mim, é incontestável. O Rony pega só a bola e já acaba escorregando. O gramado é sintético, é mais molhado, ele acaba escorregando e não tinha como ele parar ali e não atingiu o jogador. Mas enfim, o Everton pegou esse pênalti, brilhou. Mais uma vez, concordo com o Assis. O Everton é um grande goleiro, passou por uma fase não tão boa, mas como o Assis falou, defende pênaltis em momentos quando são decisivos. Então acho que a gente precisa valorizar isso também. E agora, só para finalizar as ponderações que eu fiz, tenho que concordar mais uma vez com o Assis. O Endrick foi muito importante nesse jogo. É um jogador que ele tem muito potencial, desde que a gente já via das categorias de base. É um jogador que é inteligente, é rápido. É claro que é muito jovem ainda. Tem algumas coisas para lapidar. Ele é um diamante que precisa ir sendo lapidado aí aos poucos. Mas é um jogador que a gente vai ver brilhar muito, eu acho, ainda na carreira. Até porque ele já tem um contrato assinado com o Real Madrid, então logo ele deve estar na Europa. Só que a minha questão com o Endrick é que a gente precisa ter paciência para esperar o amadurecimento dele. Aqueles momentos que ele ficou no banco, que muitas pessoas, inclusive eu, me contestei por que que o Endrick está no banco, ele estava amadurecendo essa fase que ele chegou agora. Eu acho que esse trabalho é muito importante, né? Você amadurecer um jogador, você entender quando ele está pronto ou quando ele não está. O Endrick passou por uma fase que ele não tinha confiança. Eu acho que ele recuperou essa confiança. Ele recuperou a alegria dele de jogar, de estar em campo. Ele recuperou isso e recuperou a autoestima dele. O Abel fala disso no vídeo dos 3 anos. Autoestima. Ele sabe que ele consegue, que ele pode jogar. Ele só precisa ser lapidado. E eu acho que esse trabalho vem sendo feito. E eu não falo aqui só do Abel, né? Eu falo da comissão inteira. Porque eles trabalham muito em conjunto, né? Então eu acho que é um trabalho que é feito, que precisa de paciência, precisa de entender o momento do jogador. Ele é um jogador jovem. A gente não pode colocar ele como se ele fosse a única salvação do Palmeiras. Mas a gente viu hoje que ele pode sim ser um jogador muito decisivo e muito importante. A gente só precisa que ele esteja 100% bem. E assim, quando o Endrick errar, a gente não pode também ficar apontando o dedo, porque ele é jovem, ele vai oscilar. Isso é normal, a gente viu os nossos 3 porquinhos, né, como diria o Mauro Betting, fizeram a trinca de meio campo da Libertadores naquele jogo contra o River, que foi impecável. Eles oscilaram também, faz parte do jogador, faz parte do desenvolvimento do jogador. E aí a gente precisa ter essa paciência, porque vai ser trabalhada essa confiança, essa autoestima, e eu acho que foi muito bem feito. E agora, Cis, eu te devolvo para a gente completar falando do próximo jogo, e com uma pergunta para você aqui de bate-pronto. Estamos no game, Assis. Como é que tá aí suas expectativas?
Estamos no game. E aí, por estarmos no game e por ter pouco tempo para essa reação, né? São 7 jogos para tirar 3 pontos ou 6 pontos, dependendo do que o Botafogo fizer com esse jogo a menos que eles têm. Eu acho que é muito importante o próximo jogo manter o embalo. Até porque depois do Atlético Paranaense, tem Flamengo, então tem Flamengo no Maracanã, tem jogos difíceis ainda pela frente, tem Fortaleza no Castelão, Cruzeiro no Mineirão na última rodada, que pode ser um Cruzeiro de férias ou um Cruzeiro ainda brigando contra o rebaixamento. Enfim, os próximos 7 jogos não são simples. Tem Internacional também, enfim. Os próximos 7 jogos não são simples, gente. Mas agora que a gente tá no game, a gente, ao mesmo tempo que tá comemorando agora, já tá pensando no próximo, porque literalmente a margem de erro é muito pequena pro Palmeiras chegar nesse título. E no próximo jogo o Palmeiras não tem Gomes e Murilo, simplesmente a zaga titular, que tomou um baile hoje no primeiro tempo. Ninguém achou o Tiquinho Soares, ninguém achou o Júnior Santos. Estavam expostos, a culpa não é deles, só simplesmente. O time foi uma questão coletiva que estourou neles. Mas o segundo tempo deles foi primoroso, jogando com a linha alta, o Gomes de lateral direito, ofensivo, subindo pra caramba. O Gomes deu assistência pro Flaco no gol de empate, acreditando muito. O Murilo faz o gol da vitória. Não precisa nem dizer a importância desses caras, que são gigantes pro Palmeiras. Mas o fato é que a dupla de zaga do Palmeiras pro próximo jogo vai ter que ser Luan e Naves, e que o Palmeiras não vai poder entrar com 3 zagueiros no próximo jogo, porque não tem 3 zagueiros. Tem Luan e Naves, acabou. e tem o Jailson para entrar numa emergência, improvisado na zaga. Então eu imagino no próximo jogo o Atlético que vem com o Atlético Paranaense que vem com três zagueiros, mas é um três zagueiros parecido com os do Palmeiras, assim, o terceiro zagueiro do Atlético é lateral esquerdo, os dois alas são pontas, o Canóbio e o Coelho. Eles têm o Pablo bem, eles têm sempre dois meias habilidosos, o Vitor Bueno e o Zapelli são perigosos. Então o Palmeiras vai ter que lidar com coisas diferentes nesse jogo e principalmente se recuperar fisicamente, né? Foi um esforço desgraçado hoje e o Palmeiras vai ter que se recuperar fisicamente para no sábado à noite, 9:30 da noite, conseguir vencer o Atlético. O Atlético, como eu falei, vem com dois alas muito ofensivos, vem com um quadrado no meio campo, dois volantes, dois meias, o Fernandinho com muita qualidade na distribuição de bola lá de trás, vem com um centroavante que é perigoso. E o Palmeiras, acho que, eu imagino o Palmeiras, e é o que eu faria também, imagino o Palmeiras entrando com Luan e Naves na zaga. Acho que eles já tiveram grandes desafios esse ano, no Morumbi contra o São Paulo, no Brasileirão, por exemplo, então dá para acreditar que eles aguentam mais essa. E tem que tomar um cuidado com a recomposição, porque o Atlético tem alas, tem pelo menos 5 jogadores sempre chegando na área, então o Palmeiras vai ter que ter a linha de 4, mais alguém sempre voltando até o final, por isso que eu acho que o Palmeiras vai voltar pro 4-2-3-1. O Endrick tem que jogar, não sei se o Abel vai colocar talvez o Rony de titular de novo, e aí você teria o Rony de centroavante, o Hendrick saindo da ponta direita para dentro e o Breno Lopes voltando pela esquerda. Vamos ver o que o Abel vai armar, talvez seja mais legal colocar talvez o Luiz Guilherme aberto, o Arthur aberto na direita e o Hendrick volta a ser centroavante, enfim. Mas acho que só queria trazer essas duas preocupações aqui, porque realmente o Palmeiras está num dia eufórico, mas amanhã já tem que começar a pensar como resolver essa questão, e tem um grande desafio, é manter o embalo no campeonato sem os seus dois zagueiros, que talvez sejam os dois melhores do Brasil. Mas dá, o Atlético perdeu para um Corinthians totalmente frágil hoje, então não é como se não desse para o Palmeiras ganhar também, claro que dá, e a gente vai sonhar enquanto for possível.
É isso, eu acho que a gente amarrou bem esse podcast, esse jogo contra o Botafogo. Acho que até a gente conseguiu analisar de uma maneira até bem fria e calculista o que aconteceu dentro de campo. Não sei se vou conseguir dormir, mas amanhã é feriado, então quem liga, né? Estamos felizes, vamos permanecer felizes. É isso, e que Palmeiras consiga fazer um bom jogo aí no próximo, na próxima partida, mas acho que esse jogo vai ficar marcado e pra mim valeu demais, sabe? Sem querer, assim, falar em títulos apenas, claro que o título seria uma coroação bacana, importante desse momento do Palmeiras, mas ver essa recuperação, pra mim, ver o que esse time é capaz, é muito gratificante, porque a gente tem momentos que, cara, é impressionante como o futebol e a vida assim entrelaçam, às vezes a gente também não tá bem, às vezes também a gente chega nesse fundo do poço que o Palmeiras chegou, e a gente tem que se reerguer, e o Palmeiras fez isso de uma forma muito legal. Enfim, vamos pra cima. É isso, Assis, muito obrigada pela sua participação de hoje, por bater esse papo aí, um papo mais leve, mais descontraído, mais alegre, né?
Ah, hoje foi o podcast de celebração, né? Nossa senhora, agora tá... A gente passa a atenção do jogo, depois ainda tem que ficar concentrado para gravar o podcast. Estamos acabando aqui perto da 1 da manhã. Olha, hoje o dia foi longo, hein? Mas ainda bem que amanhã é feriado, então tudo bem a gente ter estendido o podcast aí. Vai bater 50 minutos, fazia mais de ano que a gente não chegava tanto tempo no podcast. Mas acho que hoje merece, acho que hoje todo mundo tá afim de ouvir tudo sobre o jogo. Então se tivesse 3 horas, o pessoal ouviria também. E é feriado, muita gente vai emendar sexta-feira, como eu. Então vai ter tempo de ouvir também. O nosso editor Elias, que nos desculpe, que hoje ele vai ter um pouco mais de trabalho. Mas o que importa é que o Palmeiras também vai dar um pouco mais de trabalho pro Botafogo, vai buscar esse título. Muito obrigado você que teve a paciência de ouvir até aqui, que nos acompanha todos os dias, seja aqui ou nas redes sociais, inclusive o link das redes sociais estão aqui na descrição desse episódio. E avante Palestra, eu não realmente, eu nunca mais vou duvidar do Palmeiras de Abel Ferreira, que vaso ruim não quebra, meu amigo.
É isso aí. Gente, não esqueçam, sábado tem jogo do masculino à noite, mas tem jogo do feminino de manhã, 11 horas da manhã. Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. As meninas voltam aí depois da derrota sofrida na Libertadores, mas voltam aí para disputar o Campeonato Paulista para tentar avançar para as fases finais. Então, vamos torcer pelas nossas meninas no sábado. Vai ser no Jaime Sintra, quem puder ir lá. Vá, quem não, acompanhe com a gente no nosso tempo real, depois nosso podcast pós-jogo. Então não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram, e sempre tem coisa lá. E eu acho que já saiu, não sei se estou correta, eu vi uma notificação aqui, mas deve sair em breve o vídeo de análise pós-jogo desse jogo, então fiquem atentos também.
Saiu já, e digo mais, hein, depois vai ter um vídeo totalmente trabalhado, lances do jogo, edição, então ainda tem muita coisa pela frente.
Perfeito, então já tá no ar, procurem lá no YouTube. Obrigado pela companhia aí nessa quase uma hora, até o próximo e tchau, tchau, galera.